Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam num roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, A Senhora dos Laços Azuis, fala-nos de uma experiência maravilhosa que a Isabel teve. Vamos ouvir? A Isabel era uma menina muito bonita e doce, que adorava ler, andar de baloiço e cuidar dos seus animais. Vivia com os pais, o avô Carlos, a irmã Mariana e o irmão Joaquim. Era a filha mais nova e sentia-se muito amada por toda a família. Mas apesar disso, a Isabel era uma menina muito atenta e responsável e estava sempre pronta para ajudar e levar felicidade ao coração dos outros. A sua professora Diana gostava muito dela e era normal conversarem depois das aulas sobre os assuntos que interessavam a Isabel. A vida dos animais, as estrelas e planetas e, ultimamente, um novo tema, o voluntariado. A professora Diana fazia voluntariado com pessoas idosas que estavam sozinhas num lar. Ia lá duas vezes por semana visitar as que nunca tinham visitas. A Isabel tinha sabido disso, porque um dia falou com a professora sobre o avô Carlos. Tinha escrito um poema para ele, para juntar ao presente de aniversário que lhe tinha feito para lhe dar. Uma pulseira em macramê, com linha azul escura, e que tinha ficado mesmo muito bonita. Professora Diana, depois da aula pode vir um poema que eu fiz para o meu avô? Perguntou a Isabel. Claro, querida, respondeu a professora, muito curiosa, para ler o que a Isabel tinha escrito. Quando a aula terminou, Isabel foi ter com a professora Diana e mostrou-lhe o poema que tinha escrito para oferecer ao avô Carlos, o seu querido avô, de quem ela era inseparável. E o poema dizia assim: Tu és o meu avô querido, que eu sempre irei amar. Gostas de me contar histórias, de fazer os meus gelados, de jogar cartas comigo e sempre que chego ao sol, nós costumamos brincar. Ensinaste-me a nadar, a tratar da gata Mia, a fazer bolos gostosos e vens comigo regar o meu cato favorito. É tão bom ter-te comigo, poder dormir ao teu colo e saber que, se preciso, és presença permanente. Por isso, meu querido avô, é com todo o meu amor que te ofereço este presente. A professora Diana leu, mudou apenas uma vírgula e, com as lágrimas nos olhos, abraçou aquela aluna tão linda e especial. Está maravilhoso, minha querida, o teu avô vai adorar. Ele tem muita sorte, mesmo muita sorte, em ter uma neta como tu. Olha que os meus idosos nunca tiveram nada assim, continuou a professora Diana, suspirando, lembrando-se de muitos idosos que têm tanta tristeza nos olhos e que raramente viam as pessoas da sua família. E naquele momento lembrou-se do Sr. João, que sonhava com um filho que nunca mais o tinha de visitar, a Dona Laurinda, que chorava sempre que a abraçava, o Sr. Lucas, que jogava as cartas sempre sozinho e que lhe contava como era bom que o filho viesse para jogarem os dois, e da Dona Cremilde, uma senhora pequenina que gostava muito de tranças e as prendia sempre com os grandes laços azuis. A Dona Cremilde estava a perder o apetite dia a dia e todos achavam que era a tristeza que lhe tirava o apetite. A professora Diana gostava muito dela e andava preocupada com a fraqueza cada vez mais evidente. A Isabel quis saber quem eram essas pessoas e ficou muito triste quando a professora lhe contou as suas histórias. Como sempre, no seu coração, começou a eterna pergunta: mas como é que eu posso ajudar? No dia seguinte, falou com a professora Diana e perguntou se podia acompanhá-la na próxima visita, porque queria muito levar um bolo à Dona Cremilde e que depois podia ser partilhado pelos seus amigos. Professora, tenho a certeza que a Dona Cremilde vai comer o meu bolo. Aprendi a fazê-lo com o avô Carlos e é uma delícia. Leva manga, nozes e um bocadinho de baunilha. Querida, eu por mim até te deixava ir com muito gosto, mas preciso que os teus pais concordem e que a casa onde está a Dona Carmilde também diga que sim. Os meus pais concordam de certeza e o avô Carlos vai ficar super feliz, disse a Isabel com muita convicção. Agora só tenho que falar lá com as pessoas da casa. Professor, e se eles disserem que sim, eu vou consigo. Eu quero muito ir, mesmo muito, eu quero muito ajudar esses idosos e até posso fazer poemas para eles. Está bem, minha querida, eu falo com os teus pais lá na casa e se todos concordarem, passas a ir comigo para me ajudar, disse a professora Diana muito emocionada. Todos estiveram de acordo e ficou combinado que a Isabel começaria a acompanhar a professora Diana na semana seguinte. Ela estava muito feliz e cheia de projetos. Chegou o dia em que iria conhecer o Sr. João, a Dona Laurinda, o Sr. Lucas e a Dona Carmilde. Na véspera tinha feito um bolo com o avô Carlos e depois umas bolachas redondas de chocolate que pareciam uma delícia. Ai, professora, estou tão feliz por me deixarem ir consigo, disse a Isabel no caminho, segurando o saco do bolo e das bolachas. Eu sei que vou conseguir que essas pessoas deixem de estar tristes, eu sei. A professora Diana concordou. Ela sabia que eles apenas precisavam de amor, presença, conversa e abraços, e era basicamente o que ela fazia todas as vezes que os visitava. Finalmente chegaram. A Isabel estava muito emocionada e ao mesmo tempo assustada. Será que eu vou ser capaz de alegrar estas pessoas? Será que a Dona Carmilde vai comer um pouco do meu bolo? Será que vou conseguir que o Sr. João se esqueça durante algum tempo que a filha o abandonou e que nunca mais apareceu para o visitar? Será que... E várias perguntas belavam na sua cabeça. No entanto, lembrou-se que na véspera o avô Carlos lhe tinha dito para ela ir tranquila e apenas ser aquela menina doce e amorosa que se aconchegava todos os dias nos seus braços e tinha com ele largas conversas, para além de todas as atividades mágicas que adoravam fazer em conjunto. Meu amor, vai tranquila, todas aquelas pessoas te vão adorar. Até eu já estou com ciúmes, disse o avô Carlos a rir. E assim, tentando seguir os conselhos do avô, a Isabel deu os primeiros passos naquela casa, que lhe pareceu muito escura e onde havia um estranho silêncio. A professora Diana deu-lhe a mão e foi-a apresentando aos seus idosos. Alguns olhavam para ela com uma expressão muito parada, como se não a vissem, mas outros iam-lhe sorrindo. Ela simpatizou logo com a Dona Carmilde. Era mesmo baixinha, quase do seu tamanho, e tinha uns olhos azuis muito claros que a olhavam com muita ternura. Dona Carmilde, eu sou a Isabel e pedi à professora Diana se podia passar a trazer-me quando viesse visitá-la a si e às outras pessoas que aqui estão. Oh, minha querida, que boa notícia, disse a Dona Carmilde, que sorriu como já não fazia há um tempo. Oh, Dona Carmilde, eu também fiz um bolo e umas bolachas para o vosso lanche. Foi o meu avô Carlos que ajudou e acho que vai gostar muito. Talvez, disse a Dona Carmilde emocionada com a bondade daquela menina. Passaram um bom tempo a conversar e Isabel decidiu refazer as tranças da Dona Carmilde, que já se estavam a desmanchar um bocadinho. Ela gostava muito de fazer tranças e tinha aprendido a fazê-las com a Luana, a sua companheira de carteira e a sua melhor amiga. As tranças da Dona Carmilde ficaram mesmo bonitas e Isabel depois terminou-as prendendo-as com os laços azuis, como sempre as prendia. Que lindo, Dona Carmilde! A Isabel tem mesmo muito jeito para pentear, disse a professora Diana, abrindo um espelho pequenino que trazia sempre na mala. Ah, disse a Dona Carmilde olhando-se feliz ao espelho, ficaram mesmo lindas. Mas a professora Diana sabia que muito mais importante que as tranças que Isabel tinha feito à Dona Carmilde tinha sido a atenção, o carinho e o tempo que passou com ela. A tarde ia correndo e Isabel cada vez mais ia gostando de estar ali. Meteu conversa com o Sr. João, sentou-se de mão dada com a Dona Laurinda e foi espreitar o jogo do Sr. Lucas, que olhou para ela curioso. Quer jogar? Perguntou ele. Posso? Perguntou a Isabel, que adorava jogar às cartas. Claro, podes sim. Entretanto, tinha chegado a hora do lanche e o jogo com o Sr. Lucas iria ficar para depois. A Isabel estava muito curiosa. Sentou-se ao lado da Dona Carmilde com um copo de sumo e viu que uma senhora estava a cortar o bolo que ela tinha trazido e a distribuir pelos pratos. Dona Carmilde, hoje temos um miminho, disse a senhora pondo-lhe no prato uma fatia muito pequenina. A Isabel deu a mão à Dona Carmilde, que começou a comer a sua pequena fatia de bolo. Que bom! Disse ela abanando as suas tranças novas atadas com os eternos laços azuis. Mas que bom! Estendeu do prato, pediu mais um bocadinho. A Isabel ficou muito feliz e apertou-lhe a mão. Que bom, Dona Carmilda, ainda bem que gosta. Sim, gostei muito e até comia mais um bocadinho, pode ser? Claro que pode, fico muito feliz, disse a Isabel piscando o olho à professora Diana. A Dona Carmilda repetiu o bolo, pediu mais uma chávena de chá e ainda quis experimentar as bolachas da Isabel. Ai, que delícia de bolachas, disse ela trincando a primeira bolacha e estendendo a mão para apanhar mais uma. Mas que delícia! E as suas belas tranças atadas com as fitas azuis rodavam de contentamento de um lado para o outro. Nunca ninguém tinha visto a Dona Carmilda tão feliz, nem a professora Diana, que já a visitava há algum tempo. O lanche terminou e a Isabel foi ter com o Sr. Lucas, que estava a baralhar as cartas para mais um jogo. Sr. Lucas, posso jogar consigo? Eu gosto muito de jogar às cartas. Mas tu sabes? Perguntou o Sr. Lucas com ar desconfiado. Claro que eu sei. Eu jogo muitas vezes com o meu avô Carlos, disse a Isabel sorrindo. Foi ele que me ensinou. O Sr. Lucas aceitou pela primeira vez uma parceira de jogo e parecia não se importar nada de ter perdido algumas partidas. Aquela menina tinha entrado no seu coração e sentiu por ela uma imensa gratidão. Isabel estava feliz, sentindo-se amada e sabendo que a sua presença estava a mudar a tristeza daquelas pessoas que ali viviam, muitas delas afastadas da família e recebendo agora muito amor. A professora Diana estava do outro lado da sala a conversar com a Dona Laurinda e Isabel foi ter com o Sr. João. Sentou-se numa cadeira ao lado dele e começou a conversar com ele. Contou-lhe coisas da escola, falou dos seus pais, do avô Carlos, das suas comidas preferidas, das suas brincadeiras e começou a descobrir os segredos que o Sr. João guardava no coração. Toda a sua vida esteve ligada ao mar e ele tinha muitas histórias maravilhosas para contar, histórias essas que calou ao longo destes últimos anos, com o desgosto de nunca mais ter visto a sua filha. Ó, Sr. João, conte-me mais uma, pediu a Isabel, que ficou fascinada por um mundo novo que aquele senhor estava a desvendar para ela. Mas a hora das visitas estava a terminar e a professora Diana começou a despedir-se dos idosos. A Isabel ficou triste, queria ficar ali mais tempo. Querida, disse a professora Diana, não fiques triste. Prometo-te que a partir de agora te trago sempre, se tu quiseres, claro. Ai, mas claro que eu quero, disse a Isabel pulando de alegria. E dirigindo-se aos seus novos amigos, perguntou, querem que eu venha com a professora Diana? Os seus olhos disseram que sim. E todos a abraçaram com um imenso carinho. À saída, a Isabel ia feliz, muito feliz, embora com uma pequenina sombra no coração, por saber que aqueles seus amigos queridos iriam continuar a passar muitos momentos de solidão e saudade. Professora Diana, disse ela olhando nos olhos a sua querida professora, muito obrigada por me ter trazido hoje. Sabe, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estou desejosa de chegar a casa e contar tudo o que aconteceu hoje aos meus pais, aos manos e ao avô Carlos. Eu sei que eles vão adorar. A partir desse dia, a Isabel acompanhou várias vezes a professora Diana, levando no seu coração um amor sem limites. Amor esse que também recebia de todos aqueles idosos que esperavam ansiosamente a sua visita e cujas vidas ela tinha conseguido mudar com a sua presença e o carinho que lhes levava. Espero que tenham gostado desta história que nos fala da linguagem do amor e de como ela é importante na vida das pessoas. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.